Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.
Bom dia, nossos ouvintes. Com amizade, saúde e desejo-lhes uma boa semana. Com a prevenção do tempo, não se assustem, porque o dia hoje está meio xoxo, mas não é para continuar. A semana promete que venha aí bom tempo e o verão chegou, ou vai chegar, de modo que aproveito para desejar uma boa semana a todos os ouvintes e agradeço-lhes a deferência que nos têm dado e de nos acompanhar, digamos, ao longo do dia, dos dias e das semanas. Para a nossa entrevista 2, temos um convidado, a quem eu aproveito para lhe agradecer ter disponibilizado virmos aqui um pouco prestar contas, não à rádio, como é óbvio, mas à região que a gente serve, porque estamos a falar de um cargo eletivo. É o nosso presidente de Eras, da Junta de Freguesia de Eras, que um presidente muito dinâmico, é um dos recém-chegados com as eleições de 2021, as últimas eleições, os recém-chegados aqui, de maneira que Eiras fique-se cansado por uma questão do presidente da Junta que tem, porque tem a questão resolvida para 12 anos. Claro que...
Só assumi compromisso com a minha mulher por 8.
Não, você se assumiu a sua mulher com compromisso por 8, fica com ela 8 anos. Agora com a junta você assumiu com 12. Luís Correia, obrigado, muito obrigado por ter vindo aqui. E sabe, eu pedi-lhe para vir cá, porque há aqui duas ou três questões que eu gostava de discutir consigo, porque já deu para ver que você não é bem uma Maria que vai com as outras. Tem opinião própria, tem pensar próprio, e eu gostava de trazer aqui, até porque alguns dos pensamentos travassem muito os interesses e da própria freguesia delas. Mas eu não começava por aí. Eu começava porque este fim de semana você teve ali, você pifou a iniciativa e aquilo resultou, mas porque aquela iniciativa, estamos a falar do mercado tradicional, não é isso?
Medieval.
Aquilo encheu muita gente, aquilo tinha gente a dar com pau. Vocês organizaram aquilo de uma forma, eu ia dizer de um momento para o outro, não será assim, mas muito bem organizado. Aquilo tinha pedaços de história, aquilo tinha questões culturais e tinha bom vinho. E bons petiscos. E eu fiquei admirado porque dei lá a minha volta, como gosto de ler nestas coisas, e aquilo era uma multidão. Muito para além da população de Eiras. Não quero dizer que tivesse a população inteira, mas tinha gente de Eiras, mas até gente estrangeira lá tinha. Eu não sei como raio que eles lá foram ter. Porque não é fácil ir.
Foi uma boa promoção que nós fizemos do evento, ainda assim.
Principalmente porque as pessoas tiveram. Correu bem, no seu ponto de vista.
Muito bem. Acima das expectativas.
Sim.
Obviamente, tínhamos indicadores, e acho que foram indicadores em todos os eventos que ocorreram nos últimos tempos. Estou recordado, por exemplo, o fim de semana passado, não este, o anterior, iniciaram as festas logo deles, foram provavelmente as primeiras festas
depois
populares de pós-pandemia.
Sim, sim.
No sábado estava...
Também uma multidão enorme.
Uma multidão que não... Nem, pelo que a organização me disse, nunca tal tinha acontecido, uma coisa, uma imensidão de gente que nunca mais acabava.
Soube também que noutras que há, aí, por exemplo, ali para Santo Barão, portanto já no Conselho de Montemor, também lá houve iniciativas gastronómicas, também muita gente.
Sim, ainda agora aqui mesmo ao lado, em Penacova, acabei de ver uma fotografia do Festival da Bifana, uma coisa também assustadora.
O pessoal estava mesmo encurralado.
Também passa 11 de outubro e de seguida fomos tendo algumas conversas e algumas reuniões com as diferentes comissões de festas. Nós somos um espaço geográfico com A festa de Eiras, a festa de São Paulo de Frades, a festa do Dianteiro, a festa da Carapinheira, a festa do Golpe da Rocha Velha, a festa de Logo de Deus.
Se você não aproveita esta oportunidade para o cérebro, não pode dar mais os pés.
E a festa de Lourdes Mão, desculpe, não dava, mas quer dizer, espero não me ter esquecido nenhuma. E nas diferentes comissões de festas com quem fomos abordando, uma das coisas, que ainda estávamos em pandemia, portanto ainda estávamos aqui com alguns confinamentos e tudo mais, aqui antes do Natal, e eu fui tendo esta conversa, isto vai ter que acabar, nós temos que andar para a frente, o retomado da normalidade, as pessoas estão sedentas de poderem outra vez conviver, de terem calor humano, de estarem juntos, de
reverem amigos,
de reverem amigos, tudo. E foi aquilo que se verificou muito este fim de semana, com muita gente que já não reside em Eiras, mas que é de Eiras, originário, voltou, veio visitar, aproveitou para vir visitar a terra, veio dar uma volta e foi um evento... Epá, eu nem acho que ninguém, nas suas melhores expectativas, achava que ia acontecer aquilo que aconteceu no sábado, principalmente no sábado, após o calor, teve um calor imenso, 27 graus, ao início da tarde tivemos ali algum receio porque as pessoas estavam, não se via muito movimento, mas assim que começou a acalmar um pouco e a temperatura começou a ficar amena, começou a chegar gente de todo lado. Nós estávamos no último espetáculo de fogo, não se via, já não se via chão no Terreiro da Fonte. Sim, estava muita gente.
Isso significa que, portanto, que é uma iniciativa para continuar.
Temos agora o problema, que pois. É manter a expectativa e alargar, porque enfim, infelizmente o terreiro da Fonte
não é grande,
não é propriamente um espaço largo, nós não podemos condicionar ainda mais o trânsito.
Mas tem ali muitas outras zonas que eu conheço, não é?
Vamos encontrar a solução. A solução está pensada, se assim houver vontade de quem de direito, conseguiremos alargar.
Nós portanto, vocês já são com olho em algum outro local?
Não. Vai-se manter, em princípio, se manterá no mesmo sítio. Nós queremos, tínhamos inicialmente pensado em fazer um ano em Eiras, outro ano em São Paulo de Frades, mas pronto, são decisões que agora vamos tomar. Nós temos projetado, já vem de alguns executivos anteriores, eu nunca tinha sido conseguido, entretanto tenho estado a conversar, já em conversações com os proprietários de um terreno contíguo à igreja por trás da fonte, do Terreiro da Fonte, e que poderá-nos eventualmente resolver vários problemas. Um, este alargamento deste tipo de atividades que vamos ter ainda mais ao longo do ano, mas também até um problema mais grave que temos no centro de Eiras, que é o estacionamento.
Porque não tem estacionamento.
Não tem.
E
não
mesmo existe. Atravessar a Eiras, é um centro histórico. A rua são...
Sim, é um centro histórico, nós, é o nosso centro histórico. É. Está ali muita história, não é? Portanto, está ali muita história naquelas duas igrejas.
E os centros históricos não é em Eiras, é em todo lado. Eles não foram bem projetados para isto quando foram construídos. Esta iniciativa é aquela que tinha andado por Santo António de Olivais, não é?
Eu estava a ver se não lhe respondia à pergunta, mas
pois eu sei, eu vi o cuidado com que abordou isso, porque me cheirou que você que lhe espifou e pifou de vez. Este pifar, estamos a falar no termo popular, porque estamos a falar de uma iniciativa popular, como é óbvio.
Claro. A organização sempre, já dá, esta é a quarta edição. O mercado medieval vem da organização do Wolf Dance, uma academia de dança que existe em Casal do Lobo, que pronto, com quem partilhamos, com Santo António dos Olivais. A primeira edição foi lá feita, e na altura onde o presidente da Junta de Santo António dos Olivais convidou-os e tiveram em duas edições no Largo de Santo António. São opções. Nós quisemos.
Ela agora é vossa.
Eu acho que já não há como voltar atrás. Portanto, e foi isso que... Aliás, a primeira conversa que tivemos com o Ofenense disse, sim senhora, nós abraçamos o projeto. Apoiamos como temos que apoiar, porque a organização é tripartida, porque somos nós, é o Wolf Dance e uma empresa privada que vem fazer aquela animação toda que viu, que é Episódio, que são fantásticos a fazer este tipo de iniciativas.
Fizeram um instantinho.
São muito bons a fazer isto. Reunimos duas ou três reuniões, montou-se toda. Também deixar aqui uma nota, porque tenho que agradecer a que também é quem direito, a União de Freguesias de Coimbra, que nos cedeu a parte das barracas que lá estavam. Portanto, o meu colega, o João Francisco Campos, também foi extraordinário nesse aspecto, porque até inclusive no sábado estávamos com tanto calor e eu
liguei-lhe. Ele também teve ali outra iniciativa interessantíssima.
Coincidiram, infelizmente, as duas datas, mas acho que não bateu, não causou nenhum transtorno de parte a parte. Ele também esteve, eu fui às sopas no domingo, fiz questão também de lá ir, que foi uma iniciativa também excelente e pelo que ele me disse também é para continuar, portanto, vamos ver se da próxima já não coincidimos datas.
Mas Santónio Gervais, o seu amigo, o doutor, seu e nosso, meu Francisco amigo, Rodeiro, tem toda a liberdade para fazer outra iniciativa, ou noutra altura. Mas esta não a apanha mais.
Acho que é uma opção, porque ainda hoje estava a ler uma entrevista, à concorrência, e ele próprio menciona exatamente isso, que acha que a Feira Medieval deve ser uma coisa que, ou o Mercado Medieval, deve ser algo que a Câmara pegue e faça. A Câmara já o faz, este ano não o irá fazer porque a Sé Velha está em obras, mas a intenção é continuar. Nós não queremos concorrer com isso, também não queremos fazer...
As iniciativas populares pegam e o povo gosta disso, não gosta?
É tudo aquilo que nos chama... Repara, a recriação histórica que é feita, e foi feita, é uma recriação histórica correspondente ao espaço físico onde estamos. Portanto, o Nuno, que é quem da empresa, fez um estudo aprofundado, fizeram pequenas recriações históricas daquilo que foi a realidade daquele terreiro, portanto, eles adaptam-se
portanto,
muito
não é um saber histórico importado do outro lado qualquer, tem a ver
não,
com
tem
o
a ver
chão
com,
que se pisa.
Claro,
tem a ver com o chão que se pisa.
Muito isso.
Não deixa
muito
de
isso.
Não ter
e é o que faz sentido. E é o que faz sentido. Porque chegar ali a tirar umas facas, lançar um fogo ao ar, se fosse só isto, também não, acho que as pessoas também não iriam aderir. E depois, obviamente, a conjugação das associações, porque estavam quatro associações, não só da União de Freguesias, porque estava Torres Mondego, estava Casal do Lobo, estava a Carapinheira da Serra, estava o Golpe e a Rocha Velha, portanto, que eram os tais petiscos que estavam lá, obviamente, traz depois também toda a envolvência da comunidade, e a comunidade, obviamente, diz que sim, e desta vez disse que sim, em larga escala.
E assim, esperemos que continue, porque eu tenho a ideia que a parte mais popular de Coimbra, e hoje Coimbra Largas, porque não deixa de ser interessante, a sua freguesia era um arrabal de Coimbra há uns anos.
Sim.
E você hoje tem metade da freguesia metida em Coimbra. Não vale a pena deixarmos dentro disso. É verdade, tem algumas zonas, sobretudo as zonas mais altas, ainda ligeiramente afastadas dos hábitos, que não em grande distância, mais nos hábitos que na distância, mas Coimbra está a alargar-se para aqui. E depois uma junta puxa a outra. Eu já me pus a pensar, a dizer, como é que o Simão vai fazer em Santa Clara para arranjar uma coisa lá em Rio Manuel de Santa Clara? Mas é o homem para não ficar também...
Simão apostou e bem há muitos anos e Santa Clara e
na Feira Popular.
Na Feira Popular, quer dizer.
Depois desentendeu-se.
Tem 20 anos de Feira Popular.
E muito bem sucedida. E muito bem sucedida.
Mais uma vez, se recordar, se calhar lembrar-se-á melhor do que eu, porque pronto, tenho 40, tinha 20, na altura, se calhar, quando ele começou, mas se não me falha a memória, foi num preciso momento em que a Câmara decide não fazer uma Feira Popular e o Simão diz, se a Câmara não faz, faço eu. Não querendo replicar aqui o conceito, mas a realidade é esta, às vezes há opções que são válidas, não é? Porque quem está nestes lugares toma as suas decisões, ou há decisões que tomei que quebram um bocadinho com aquilo que era a decisão do meu antecessor, faz parte da nossa gestão, e estas decisões, obviamente, ao lado alguém pode aproveitar, e acho que a União de Freguesias da Areia de São Paulo de Frades tornou-se demasiado grande para não ter capacidade para fazer este tipo de eventos. E foi isso que nós nos comprometemos desde o início, que era voltar a animar os nossos largos, voltar a trazer cultura à rua, não só a popular, mas toda ela. Portanto, temos pensado um conjunto mais de iniciativas para estes anos, 4 anos de mandato, que efetivamente trazer cidade à beira.
Você leva de presidente. Ainda se não arrependeu,
não? Não,
ainda se não arrependeu. Mas está a correr bem.
Está. É um desafio grande. Até porque hoje em dia uma freguesia já não é... É o ato mais puro da política e da proximidade do cidadão, portanto.
Sim.
E hoje com...
Ali você pode errar, mas outro dia encontras na rua o povo e eles chamam-lhe nome.
Claro. Pronto, exatamente. O desgaste deste fim de semana...
Como nos jornais de proximidade. Está tudo muito bem. Mas a nossa liberdade acaba no passeio assim, pôs o pé fora da porta.
O desgaste deste fim de semana foi muito isto, porque as pessoas acabaram por me abordar, e é normal, e temos que nos habituar que a nossa vida familiar e privada deixa de existir, porque cada vez que andamos na rua, estamos no café, alguém nos aborda por algum problema. Faz parte, e hoje não era que estivesse preparado, mas sabia, salvo seja o que vinha, até porque quando em tempos gerimos, quando estive no gabinete do vereador Paulo Leitão, nós tínhamos o gabinete de apoio às freguesias, portanto, e na altura eram 31, nós 4 anos a conviver com o Presidente de Junta, vamos percebendo também o que era realidade. Agora, não estou nada arrependido, estava-lhe eu há pouco a tentar dizer isto, que era... as realidades do Presidente Junta mudou muito, não é? As redes sociais e a proximidade que nós temos hoje a um clique de um computador ou de um telemóvel é completamente diferente, porque hoje a qualquer momento as coisas estão a acontecer com uma rapidez imensa que antigamente não acontecia tanto.
Sim, sim, aquela história de receber sexta-feira à noite já lá vai.
Já vai.
Essa história de sexta-feira à noite...
Nós mantemos atendimento. Eu, por acaso, esta manhã tinha atendimento, até desmarquei parte para estar aqui, outra parte porque
pedi
para adiarem para amanhã tudo, porque já vi que ficaste extremamente cansado do fim de semana que tive e acabei por me deixar ficar mais um pouco.
O desempenho da função da presidência de uma junta deixa algum tempo livre para a nossa vida profissional? O Heller sente-se claramente isso?
Já não é possível. Eu tive que abandonar. Mas foi uma decisão calculada, portanto, como devem imaginar. Eu contei isto muito em campanha. Quem tomou a decisão de eu me candidatar foi a minha esposa, por isso é que há pouco estava a dizer que é um contrato de 8 ou eventualmente 12, mas foi ela que...
É um vírus supercídio, tu és muito chato, vai lá para a junta.
Foi ela que fez muita pressão, não só ela, mas obviamente familiarmente há aqui uma decisão que tem que ser tomada, não é,
com
não é pessoal.
Com certeza, em família.
Tem que decorrer da família, porque há um abdicar de tudo um pouco, que aquilo que é a nossa convivência familiar... Festas de Louco Deus, Mercado Medieval, dia 8 de maio tenho agora já a Roda Pedaleira a fazer um dos maiores treks do Ceira Single Track que vai ocorrer este fim de semana. São 400 pessoas que vêm de norte a sul do país para Eiras. Mais uma caminhada solidária pela Ucrânia, que ocorre também não, paralelamente. No dia 28 e 29 está a Junta, em parceria com o Núcleo de Gaiteiros aqui da Freguesia, a organizar a Feira de Artesanato e o Encontro de Gaiteiros. Nos dias 3 começam as festas de Eiras.
Não, se é assim, você não pode ter a pé do acelerador.
Há uma decisão que tem que ser familiar. E ainda à parte profissional, uma decisão que foi tomada internamente na empresa onde estava foi isso, efetivamente não era possível conciliar. Hoje em dia Eiras e São Paulo de Frades são perto de quase de 1 milhão de euros de faturação, de orçamento. Para além disso, tem com a descentralização, trouxe-nos um conjunto de competências que hoje nos obriga a ter que ter alguém
tempo inteiro. Você não, eu felizmente tenho uma equipe. Não fala muito nisso.
Porquê?
Porque isso de centralização, isso é...
Descentralização
a nível, sobretudo, dos concelhos, é que o governo empurra, mas não manda a massa.
Sim, mas a parte engraçada é que os concelhos são muito queixosos daquilo que o Estado lhes faz, mas depois alguns deles portam-se muito mal com as freguesias para baixo.
Isso
mas,
é recado para
não, todo. Não estou muito... Não estou inteiramente satisfeito, já transmiti isso ao Sr. Presidente, aliás, até hoje vamos estar juntos novamente. Já lhe transmiti, acho que todos os Presidentes juntas já lhe transmitiram que, inclusivamente, por incrível que pareça, alguns que já vêm do mandato anterior, e que até eram da mesma cor política do anterior Presidente, portanto, e quem iniciou essa descentralização, portanto, já estão a pedir mais. Descentralização não pode parar no mero conceito de vamos passar aquilo que nos chateia para as juntas de freguesia. Portanto, vai ter que haver aqui uma alteração de paradigma, porque nós, e já vem de anterior, não é? Portanto, foi aceita as limpezas, a parte do ambiente, a parte das pequenas intervenções nas escolas e por aí fora, mas não pode ficar por aqui, porque senão somos meros tarefeiros.
Sim, eu não vim
para a União de Freguesias para ser um tarefeiro. Portanto, para ser tarefeiro, devolvo a descentralização, fazemos o que temos a fazer na nossa União de Freguesias e a Câmara que faça o que lhe compete. Portanto, eu quero crer, e o Sr. Presidente foi muito... E foi uma da conversa que tivemos até quando aceitámos os dois concorrer, não é? Portanto, ele convidou-me e eu disse-lhe sim, senhor, e vamos. E uma das conversas que tivemos é que isto não pode ficar só por continuarmos neste limite de sermos meros tarefeiros. Portanto, há competências da Câmara e receita da Câmara que também tem que passar, porque hoje, mesmo com aquilo que nos descentralizou, não há capacidade financeira para conseguirmos fazer tudo da maneira como temos. Nós... Vou assinar contrato ainda esta semana para uma empresa de limpeza nos vir ajudar a fazer a parte de limpeza de passagens.
Uma
parte
junta hoje tem de ter dificuldade em fazer a limpeza toda numa festa.
E não é só a sua.
Não é só, e
arranjar pessoas para o fazer.
Pois.
Que é a segunda parte do problema, que hoje em dia não é fácil. Vamos abrir concurso para um assistente social. Já estou a contar de receber 400, 500, 600 candidaturas. Para um técnico superior, mas se abrir se calhar para um assistente operacional, para andar de roçadora das 8h30 da manhã às 5 da tarde...
Era capaz de receber menos. é capaz de receber menos, era capaz de receber menos. Mas aproveito, Sr. Presidente, que chegou mesmo em cima da hora para os seus afazeres e não teve tempo de tomar a sua bica, faça a favor, temos todo o gosto em fazermos aqui uma ligeira pausa e continuar a conversar, porque, e já lhe digo, mais assuntos que eu gostaria de falar consigo. Primeiro, até porque, e agora para além da freguesia de Eiras, o Sr. Presidente tem também responsabilidades no, digamos, na organização da Junta de Freguesia do país. Na ANAFRE. Você meteu-se logo de cabeça. Gostava de que falasse um bocadito sobre a ANAFRE, explicar porque há, e colegas seus também, que questionam, mas afinal o que é? Aquilo é uma caixa de ressonância dos governos, não é? Aquilo tem autonomia no pensamento, tem autonomia nisto, até porque vêm aí questões também importantes para resolver. E que vocês têm em cima da mesa também esta questão, que é voltar ou não voltar ao paradigma anterior nas freguesias. Está a ver? E isso vai aquecer aí em breve. Recordamos que aqui há uns anos, com o nosso secretário de Estado aqui de Penela, e saí de Penela, doutor Paulo Júlio, houve o agrupamento da Junta de Freguesia, de algumas, chamadas Unir, entre quais Eiras, com São Paulo de Frades, mas não apenas, e hoje questiona-se, e é bom que passados uns tempos as coisas se analisam, se vale a pena, não vale, se deve voltar atrás ou se deve manter. Essa é uma questão, e a ANAFRE não vai, de maneira nenhuma, poder ficar à margem desta discussão. Portanto, isto vai-lhe bater à porta. Tem ideias formadas de qual é, digamos, quanto ao assunto em geral e quanto à freguesia de Eiras em particular?
Há pouco, quando lhe disse, eu estava no gabinete do engenheiro Paulo Leitão quando foi esta agregação. Nós fomos, não fomos nós os pais da agregação de Coimbra, mas passou-nos muito pelas mãos tudo aquilo que é este desenho atual. Começando pelo início, ou se calhar começando pelo fim, pela desagregação. A lei que foi aprovada agora, este mandato anterior, nesta legislatura anterior, foi efetivamente aquilo que era necessário fazer. E a ANAFRE teve um papel preponderante neste sentido, porque cometeram-se erros. Houve riscos e riscar que foram feitos de qualquer maneira, ou seja,
riscos.
Uma gíria popular, mas foram riscos. Houve gente que nós aqui em Coimbra, felizmente não tivemos, ou pelo menos aparentemente não temos grandes erros a corrigir. Poderá haver, porque as populações, entretanto, ou porque se verificou que não faz sentido, mas já lá vamos. Erros acho que não foram cometidos porque houve conjunto de conversações, perceber se fazia sentido, se não fazia, se bem recordam, nós tínhamos 31 e o governo dizíamos que tínhamos que baixar para 17 ou 18, já não me recordo, estamos com 18, mas é porque havia ali uma pequena ligeira nuance que poderia ser aprovada depois pela Comissão Técnica presidida pelo Dr. Manuel Porto. E eu julgo que eram 17 e depois conseguimos que fossem 18 porque não faziam sentido as 17. Houve agregações que fizeram sentido. Agora, eu dou sempre este exemplo. Barcelos tinha 82 freguesias. Um concelho que acho que em dimensão populacional deve ser praticamente até mais pequeno que nós, aqui em Coimbra. Passou para 52 freguesias. Mantém freguesias com 1.000, 2.000 habitantes. Não querendo com isto dizer que se deva agregar ainda mais, mas em alguns sítios fez sentido, porque não faz sentido manter uma estrutura desta dimensão a nível de autarquias locais. Na minha ótica e na minha opinião pessoal, ainda assim, cada macaco no seu galho, porque as pessoas que lá residem têm as suas vivências, têm as suas histórias.
Está previsto, que sejam ouvidos, não é?
Que são ouvidos. Hoje abre-se aqui uma porta para a correção de erros, por iniciativa popular, por iniciativa. Acho que os executivos aqui não têm grande papel, portanto tem que ser em mesmo iniciativa popular à Assembleia. Vamos ver o que é que daí vem. Eu espero, sinceramente, porque houve um conjunto de agregações que, ao fazerem sentido, capacitaram as suas juntas para ter um orçamento hoje muito mais alavancado, que nos permite fazer outro tipo de iniciativas, e refiro-me, por exemplo, à União de Freguesias da Área de São Paulo de Frades. Eu tenho a felicidade, e digo isto com muito orgulho, porque tenho a felicidade de ter o último presidente da Junta de Freguesia de São Paulo de Frades, que é o Hélio Paulino, que foi algo que nós já conversámos muito. Portanto, tenho esta facilidade, quando discuto desagregações, de ter ali uma pessoa que me consegue dar uma opinião
válida.
E uma das coisas que conversávamos quando cheguei, não é? E comentava com ele e dizia-lhe que havia coisas que eu não percebia como é que ele conseguia, com o orçamento tão curto que tinha, ainda de fazer. Portanto,
portanto, em alguns casos há claramente uma vantagem.
Há. E acho que é prematuro para a não correção de erro.
Portanto, voltar atrás de Rochechados é que você
exatamente.
É contra.
Não faz sentido. Não faz sentido. Não, a correção de erros, sim senhor, e tinha que ser feito, porque há sítios onde há algumas situações até dramáticas, porque as pessoas são, há rivalidades profundas.
Pois, é isso.
Já com muitos antepassados e tudo mais. E indo ao meu caso aqui, a Eiras São Paulo de Frades foi um casamento que fazia sentido até geograficamente, porque havia zonas... São Paulo tinha uma aldeia gaulesa que se chama Santa Apolónia, quer dizer, estava desfasado tudo o resto. O Engote, na maior parte das pessoas não sabe, o Hospital da Luz e o Engote, parte dele é de São Paulo de Frades, não é de Eiras. Pronto, geograficamente fez sentido. Acho que as populações sempre tiveram muito interligadas as duas e, pelo menos aquilo que me aparenta, não vejo ninguém com grandes alaridos para se desagregar novamente. No entanto, estar a levantar esta lebre 10 anos, ainda não fez 10 anos de mandato desta agregação, acho que é muito prematuro, as pessoas ainda não se sentem. Eu recentemente sentei duas instituições da freguesia, a Roda Pedaleira e a Roda Dianteira, para apresentar os seus dois eventos desportivos. Foi a primeira vez em 8 anos que duas instituições, uma de São Paulo e outra de Eiras, se sentaram à mesa. E numa apresentação conjunta. Portanto, não estou a dizer isto para puxar a brasa à minha sardinha, mas a realidade é esta. Acho que devemos, com calma, esperar mais um pouco e perceber depois, sim, ok, passaram 10, passaram 20 e vamos...
Passou a ideia, está a passar a ideia, que algumas forças políticas não têm grande agenda e querem colocar esta aqui para tal. Portanto, a sua opinião é de que aguardar.
O CDU e o PCP têm já uma posição... feita. É para desagregar e é para desagregar, ponto. Não, nem sequer é uma correção de erros, é para desagregar. Tem que respeitar, são ideologias, não é a minha, mas tem que ir respeitar. Não sei, por exemplo, o Jorge Veloso, que é o presidente da ANAFRA atualmente, fez agora, na sua última Assembleia de Freguesia, por acaso ainda nem comentei, nem lhe questionei, mas teve o primeiro passo que foi de consulta em Assembleia, que é assim o que a lei prevê, por acaso não sei como é que ficou. Espero que não o faça, porque São Martinho e Ribeira de Frades fazem sentido.
Também fazem sentido.
Na minha opinião fazem sentido, mas vamos ver. Relativamente à ANAFRE, sim, que foi assim tudo muito repentino. A ANAFRE não é um voz-off, não é? A ANAFRE é um pouco aquilo, é muito diferente disso. Tem conseguido, e o Jorge Veloso tem que lhe dar os parabéns, já lhe dei publicamente em Assembleia Municipal. Tem que nos orgulhar a nós.
Tem um perfil calhado para aquilo e tem honrado Coimbra e tem honrado...
Deve ser dos últimos grandes presidentes de junta do país, não é? Porque com 20 ou 30 anos de autarquia local. Portanto, se alguém conhece a realidade...
Não, e uma freguesia pequena, que era Ribeira de Frades... Não ir dormir a casa que eu não deixo entrar. Aliás, ele já me disse isso uma vez.
De uma freguesia que era relativamente... Que é muito pequena, que é Ribeira de Frades, agora para uma freguesia de São Martinho do Bispo, quer dizer, que é outra realidade, que vive um pouco aquilo que vivemos agora em Eiras e São Paulo de Frades, que é a cidade entrar-nos porta adentro, com partes urbanas, partes rurais. Portanto, temos aqui todos uma vivência diferente daquilo que é algumas freguesias do nosso concelho. Mas não é ressonância do governo, porque não pode ser. Aliás, tivemos conquistas... O Jorge teve conquistas fantásticas ainda neste último mandato, nomeadamente aquilo da atribuição dos meios tempos a todas as freguesias. Porque era algo que era uma grande luta de todos os presidentes de junta, não é? Para termos noção do que é que estamos a falar, um presidente de junta há bem pouco tempo, de Torre de Vilela, por exemplo, recebia 200 euros para fazer estas funções. Pá, já não estamos neste tempo, não é? Portanto, já não é possível estarmos assim, com todas as exigências legais que hoje obriga a uma freguesia. Quer dizer, nós já estamos quase equiparados a uma Câmara Municipal. Portanto, é concursos para isto, é abrir procedimentos para aquilo, é júris para tudo. Portanto, há uma regra financeira que nos obriga hoje a ter outro tipo de olho e muitas vezes, ainda a agregação, muitas vezes a ter que contratar profissionais de excelência a nível da avença, nomeadamente contabilistas, os advogados e por aí fora, que nos obriga a ter um encargo mensal muito superior do que aquilo que eram obrigados há 20 ou 30 anos atrás. Portanto, há aqui todo um conjunto de coisas. Obviamente, ainda há muito. A senhora Ministra, no nosso congresso de encerramento, na sessão de encerramento do Congresso da ANAFRE, veio dar uma pequena abertura àquilo que era também uma das grandes lutas da ANAFRE, que era a questão dos fundos comunitários. Nós, praticamente, as juntas de freguesia não conseguem concorrer para fundos
comunitários. Mas com jeito dava que conseguisse abrir-se aí uma porta de entrada.
Claro. Na ela veio deixar essa porta entreaberta. Portanto, temos aqui um caminho a trilhar, a ANAFRE, o senhor Presidente Jorge Veloso.
Porque você concorda que, digamos, a evolução do país passa muito digamos, pela camada inferior da decisão política, chamamos-lhe assim.
Se assim não fosse, nós estávamos a descentralizar de cima para baixo, para baixo, para baixo. Houve uma altura da nossa vida que centralizou-se, não é? O Estado era centralizador, não é?
Ele é que mandava tudo.
Mandava tudo. E hoje percebeu-se que, nas camadas mais baixas, que há pessoas de excelência com capacidade para fazer melhor do que aquilo que o Estado faz, e mais rápido. Eu aqui recentemente numa entrevista dizia, eu estou há 8 meses à espera que a Câmara, em procedimento interno, repare uma vedação de um campo desportivo, eu há 7 meses e meio já o tinha feito. Portanto, e as pessoas não percebem isto, e a realidade do mundo virou de tal forma que o próprio Estado e bem se reagrupou e voltou, começa a descentralizar para as câmaras, se calhar também numa tentativa de deixar de ter um problema, porque em alguns casos é deixar de ter um problema, e passou para as câmaras, e das câmaras agora estão a passar para as juntas. Esperemos que isto...
Mas isso é saudável?
É saudável, mas tem que se...
Mas tem que ser acompanhada. Pronto, isso é ser
que é o que não está a acontecer em muitos municípios por este país afora.
Muitos municípios estão aí com problemas. Basta este pequeno exemplo em que o Estado ao Parque Escolar dava verbas que agora superiores ao que dá para as instalações escolares, que agora no conjunto dos municípios não dá.
O problema não está aí. O problema está neste tempo cinzento em que vivemos, porque vai-se passar a saúde. Não se passa à saúde e, entretanto, o Centro de Saúde de Eiras continua sem o seu assistente operacional para poder fazer as pequenas reparações e mudar lâmpadas, tem portas que depois não fecham, tem jardins que depois não são tratados...
O setor da saúde e educação é muito complexo. São setores muito complexos.
Mas o problema é que o Estado está, neste momento, a deixar-se de o fazer. Como está, claramente, a fazer... E alguns municípios também fazem isto, atenção. Como estão naquela fase de passar de competência para baixo...
Eles chamam.
Basicamente isto, não é? Basicamente isto. E quem sofre com isto não é o município, nem é a freguesia, nem a autarquia, é o povo, não é? É as pessoas que estão lá fora que continuam com graves problemas, não é?
Uma outra questão que eu gostava de trocar impressões consigo tem a ver com o nosso engote. Porque...
Maria vai com todas, eu escrevi aqui.
O Presidente teve aí uma atitude... De uma certa firmeza. E eu tenho dúvidas que seja... Não tenho que ter, mas eu coloco-me ao lado, das pessoas que possam ter essas dúvidas. Tenho dúvidas que você tenha razão. Não sei se tem nem se não. Vamos aqui localizar perante os nossos ouvintes do que é que estamos a falar. Estamos a falar da hipótese que há de construir no Planalto do Engote a habitação social... digamos, ainda numa dimensão muito, muito apreciável, que estava prevista já há uns tempos, no aproveitamento todo o engote, que é um projeto mais alargado, que vai muito para além da habitação social que aqui estamos a falar. E o seu presidente, Luís Correia, veio dizer, calma, o engote também é connosco, também quero ser ouvido, isso vem de trás e não se justifica, a meus olhos, que se concentre mais... habitação social no engote, que está, digamos, saturada dessa situação. Portanto, vai haver necessidade de mais habitação social no concelho, que se busquem, eventualmente, outros locais onde dê para não nos formar ali uma espécie de gueto. É isto a sua posição? Corrija-me, por favor.
Eu...
E mais, você bateu o pé ao seu presidente de Câmara.
Eu não gosto de chamar bater pé.
Eu percebo, como deve imaginar, já ouvi isso, discordou, sem coisa, normal, a democracia é isso.
Exatamente, democracia era exatamente isso que eu lhe ia dizer. Não foi uma questão de bater pé, foi uma discordância que, e já tive a oportunidade de lhe dizer pessoalmente, em privado, que é algo que me diz muito a questão de toda esta, eu resido relativamente, toda a vida residi no Monte Formoso, desde sempre. Desde que vim para Portugal, que eu não nasci em Portugal, e aos 2 anos os meus pais vieram para Coimbra e ali vivi. Já mudei 6 vezes no Monte Formoso e dali não saio, portanto, comprei casa e lá constituí família e por lá fiquei. Portanto, convivi muito com todo este crescimento que foi o Planalto do Engote. Ainda assim, não
está a ficar bonito, isso a gente tem que reconhecer.
Não se coloca... Você fez-me aqui, não sei se eu tenho razão. Eu não quero ter razão. Não pode ser eu querer ter razão. As pessoas é que têm que ter razão. Portanto, eu acho que houve um princípio, começou logo mal em 2021, em 2020, desculpe. Em dezembro de 2020, a Estratégia Local de Habitação foi aprovada em sessão de Câmara. Foi a Assembleia Municipal em março de 2021. Obviamente estávamos todos em pandemia, mas a verdadeira discussão do que é esta Estratégia Local de Habitação, principalmente ao que diz respeito ao Planalto do Engote, não foi tida. E acho que esta ausência de conversa, de discussão com as associações de moradores, com as populações de lá, perceber o que é que elas querem, se não querem. Eu tenho este princípio na União de Freguesias. Ainda recentemente fiz uma ação aberta no Monte Formoso, exatamente porque íamos alterar trânsito. Vamos fazer igual em Santa Apolónia. Defendo muito isto. Nem sempre é possível.
Envolver
às vezes...
as pessoas nas
claro,
decisões.
Há decisões que são difíceis de serem tomadas. Mas as pessoas têm que olhar nos olhos e dizer-lhe assim, ó, meu senhor, você vai me desculpar, mas é assim que vai acontecer. Mas as pessoas têm que perceber isto. Agora... impor por impor, eu vou-lhe dar dois ou três números e esta discussão acho que termina de imediato. Pós 25 de Abril, há 90% das habitação social construída em Coimbra foi no Planalto do Engote. Não foi 10, nem 5, nem...
Em 2000...
90%. Os outros 10 foi na Conchado. 60% da habitação social do concelho, concentrada em bairro, está no Planalto do Engote. Se juntarmos a concentrada, ou seja, aquela que está em bairro, com aqueles pequenos apartamentos que há por aí espalhados, ou as casas camarárias que estão espalhadas, pronto, como está nos Campos do Bolão, Representeiras e São Paulo de Frades, 57% da habitação social. E continuo-lhe a dizer, e digo isto, e repito isto até me cansar, Eiras e São Paulo de Frades precisa de habitação social. Há gente a precisar de casa que vive aqui, que necessita, tem esta carência social. Me parece... que meter mais um ou dois ou três ou quatro prédios no Planalto do Engote não é a solução. A solução passa muito pela reabilitação.
Portanto,
e essa reabilitação
é,
já
não
está
é na
a acontecer.
Freguesia. Você aceita que seja metida na freguesia noutras zonas, eventualmente.
Se nós representamos este grosso de habitação social do concelho, nós continuamos aqui a ter, porque as pessoas continuam a constituir família, em muitos casos são famílias que não... O planeamento é diminuto, não é? Porque se as pessoas fossem orientadas, não estavam desorientadas. Eu digo isto muitas vezes, não é? Portanto, e isto passa muitas vezes de pais para filhos. Portanto, há de ser um problema, não digo crónico, mas é um problema que nós vamos ter ao longo da vida. Portanto, e o agregado familiar é um, depois constitui-se outra família ao lado dos filhos, vai carecer mais dia, menos dia também de uma habitação social. Portanto, nós estamos sempre nesta roda, nós continuamos a precisar. O que eu não preciso é que desalojem pessoas da Baixa de Coimbra, por exemplo, quando foram agora as expropriações do metro, e as vão colocar no bairro da Rosa. Isso é que não faz sentido.
Portanto, você acha que o bairro do Engote está esgotado e está saturado?
Eu não acho que ele esteja esgotado. Eu acho que tem que haver... Primeiro, não houve discussão. Não houve aqui uma conversação aberta. Algo que as pessoas pudessem se pronunciar, que toda a gente pudesse
mas
discutir.
Mas aí o atual executivo camarada não tem culpa, que herdou já esta situação,
obviamente,
não é?
Mas, eu também herdei. Eu disse isto ainda agora recentemente na minha intervenção à Assembleia Municipal. Eiras e São Paulo de Frades votou a Estratégia Local de Habitação, favoravelmente. O meu antecessor, que eu tenho que respeitar, e digo isto... E a Assembleia Municipal levantou o braço e votou aquela Estratégia Local de Habitação. Quero crer, como até... Quando nós recebemos documentos, eu próprio ainda fui para esta Assembleia, houve documentos que eu não consegui analisar, porque com tudo aquilo que temos para fazer, acredito que eventualmente ele, se calhar, nem se tenha apercebido concretamente que lá estavam estas situações. Mas a realidade é que a São Paulo de Frades votou isto. Não quero com isto dizer que hoje... Eu confesso aqui uma coisa. Eu já percebi que o prédio vai ser construído. E eu já pedi, foi ao Sr. Presidente e à Sra. Vereadora, e disse, pá, por
amor
de Deus...
É que a função fosse outra.
A função fosse outra. Se requalifique o edifício, se tente reverter a questão dos fundos comunitários para também não se perder
pois,
o dinheiro...
É aí, porque perder os fundos comunitários também é um problema.
E desta
e
forma...
se estiverem ligados à
consiga
função,
alterar,
é um problema.
E que efetivamente metam a Estratégia Local de Habitação novamente em discussão. Ou novamente, ou não, se calhar pela primeira vez em discussão, e que as pessoas pronunciem à sério. Se calhar hoje, aquilo que me levou a mim a ter esta postura, o que levou hoje as associações de moradores, porque ainda não pararam, vão à sessão de Câmara, vão à sessão da Assembleia Municipal, o que leva as associações de moradores a fazer isto é que, eventualmente, se discuta o assunto de uma vez por todas. E depois...
Porque também, digamos, o perder os eventuais fundos comunitários que estariam alocados a essa... ao edifício com aquela função, também não é aquilo que você defende.
Não. Não, de todo. Nós
é isso que eu gostava que Coimbra entendesse e que, digamos,
não, de todo.
Qual é a sua
não
posição?
Há,
Porque o município dá-lhe continuidade. A postura do município é dar continuidade a uma questão que vem atrás e escuda-se, digamos, com decisões anteriores.
Na última.
A questiona é o Presidente da Câmara, a Presidente da Junta de Eiras. É você que a questiona, portanto, e gostava que ela ficasse...
Tinha que a questionar.
Certíssimo.
Eu tenho que a questionar. Eu há uma coisa que para mim é muito claro. O Sr. Presidente foi eleito, eu fui eleito numa coligação, fomos ambos eleitos. Mas eu, em primeiro lugar, está a população que me elegeu e está a população de Eiras e São Paulo de Frades. Isso...
Mas aí já é um cariz diferente, também já, não é muito bem prática portuguesa, não é muito bem essa, não
pronto,
é?
Mas,
quando eu digo bater o pé tem a ver com isso, está a ver?
Não,
tem
a questão
ver com
de bater
isso.
O pé, eu tenho... Você tem acho que há um princípio, meio e um fim. Eu tenho que defender a minha dama, se quer ser por assim dizer. Eu acredito, e das conversas que tive, e tive pessoas, ao contrário de mim, que me disseram que nós precisamos de... Eu continuo a dizer e reafirmo isto. A Eiras São Paulo de Frades precisa de habitação. Há muita gente, há muitos agregados familiares, como o Sr. Presidente diz, e bem, são 500 ou 600 agregados familiares, à volta de 500 ou 600 pessoas que estão a aguardar casa. E essas pessoas, muitas delas, são da Eiras São Paulo de Frades. O princípio de guetização de um espaço é que já não é o correto. França mandou prédios abaixo, desfez bairros sociais. Em Barcelona, a mesma coisa. Portanto, nós não, é um conceito que está esgotado, não existe. Portanto, os novos conceitos dizem-nos, e este prédio que eu, salvo seja, sou contra, e o meu executivo, é o princípio básico daquilo que é uma habitação social. Tem venda controlada, arrendamento controlado, e tem no meio dele habitação social. Que é assim... Pelo menos os novos estudos dizem que há inserção das pessoas.
Epá, não, mas é vamos, criar vamos criar, não é criar
mas vamos
guetos.
Criar um prédio exatamente com o princípio bonito daquilo que é a habitação num sítio que foi um projeto falhado. O próprio Dr. Manuel Machado afirma que aquilo foi um projeto falhado. Ele disse, está escrito em ata. Portanto, ainda assim, ele afirma que é um projeto falhado, mas, no entanto, permite que ele, enquanto Presidente da Câmara e o seu vereador Francisco Queiroz, faça uma estratégia local de habitação onde volta a colocar um edifício lá. E mais outro em Valfigueiras. Porque depois há outro. Temos que perceber isto. É que a questão não fica por aqui. Porque depois há outro mais abaixo.
Mais abaixo em Valfigueiras. Portanto, há ali numa zona muito saturada, digamos, de coisas.
Sim. É um pouco isto.
Sendo embora, creio eu, e vou reiterar essa ideia, que hoje, por exemplo, o Ingote não tem nada daquela conflitualidade que o caracterizou durante muitos anos.
Claro que não, há muita gente que diz que eu...
Eu passo há anos e há anos todos
dizer duas
os dias.
Coisas que são completamente distintas. Sim, eu também, eu, obviamente. Mas aqui há muitos anos atrás não se fazia assim, com tanta facilidade.
Eu já sei.
Há dois momentos engraçados, não é que tenham piada, mas são engraçados no meio disto, de todo este pequeno bate-pé. Isto vai a 21 de Fevereiro, à sessão de Câmara, no dia... 17, na sexta-feira anterior, há uma rusga da polícia, do corpo de intervenção, exatamente porque há uma senhora que, não tenho outra expressão, que se bufa de um traficante, portanto, e foram fazer proteção policial, portanto. E achei engraçado, porque é como é uma coincidência, não é? Quer dizer, no preciso momento em que está um corpo de intervenção, 20 polícias em pleno bairro do Ingote, estamos a aprovar uma nova habitação. E depois há um segundo momento, que ainda um bocadinho antes, anterior a este, que é... Eu estar com o Osvaldo, que é o presidente da Associação Cigana, fui visitar a instituição, ainda lá não tinha ido e fiz questão de lá ir, e disse ao Osvaldo, vamos pensar rapidamente, não sei se consigo ainda este ano, mas quero para o ano, pelo verão, até porque criou-se condições ali em cima que não existiam, vamos criar aqui um festival, alguma coisa, um conjunto de colóquios, e vamos começar a desconstruir este mito do Planalto do Ingote. E eu preciso da tua ajuda, porque, como preciso da ajuda dos outros seus moradores, mas principalmente dele, preciso desta ajuda, que ele até é mediador, da comunidade cigana, portanto, seria a pessoa indicada para me ajudar. Portanto, há esta minha vontade, e que vou continuar a querer fazê-la. Portanto, o desmistificar o Planalto do Ingote é um princípio que eu tenho, que em 4 anos vou tentar. E se para isso tenha que fazer conferências, festivais, o que for, para as pessoas perceberem que não... Ninguém lhes vai espetar um tiro porque eles passaram ali de repente naquela rua, quer dizer, é um caminho, esperemos que lá consiga chegar.
Estamos nisso, e que está a ser reabilitado em diversos domínios de terras, do ponto de vista energético e
falta,
está a ficar um bairro bonito.
Falta que efetivamente o centro cívico avance. que é uma luta muito grande desde sempre, que foi praticamente projetado todo o Planalto. Estamos em esperança que este PRR, da mesma forma que permite a habitação social, permita que a Fundação ADFP avance com o seu edifício e que, paralelamente, a Câmara avance com o Polidesportivo e com o Centro de Artes.
Mas as coisas estão, ao que sei, digamos, a tentar...
Acho que o arquiteto pediu uma pequena fortuna para fazer alterações ao projeto.
Pois, o projeto já era caro, o projeto já foi um concurso internacional,
é o Carrilho da Graça, o projeto tem, a parte da fundação está toda projetada, portanto já está internamente na Segurança Social e por aí fora a trilhar o caminho que tem que trilhar para poder ir a fundos comunitários, e a Câmara entendeu, e bem, que o Centro de Artes, que é um grande auditório, fosse uma sala mais multifuncional, portanto, e com isto tenho que pedir sempre ao arquiteto para fazer estas alterações. Mas pedir uma pequena fortuna só para deixar de ser um auditório para ser uma sala multifuncional parece-me que pode-nos causar aqui alguns problemas. Esperemos que não.
Aqui alguns
constrangimentos.
Sr. Presidente, muito obrigado por ter vindo ter esta conversa connosco. Mas acho que era importante, até para Coimbra, saber que há alternativa ao Engote. E é muito bom que Coimbra também se envolva na discussão dos assuntos do Engote. Está a ver? Exatamente, por se ter envolvido. Menos demais, em algumas épocas, em algumas gerações, é que eventualmente ele depois perdeu o pé a certa altura e que está hoje a tentar recuperar. Obrigado por isso. Boa sorte no desempenho das suas funções.
Obrigado.
Não larga o mercado medieval e nem muda de fornecedor de queijo e de presunto. Porque o pessoal, ao que me consta, gostou muito e de coisas. Que tudo corra bem consigo, bem haja prestado connosco.
Obrigado.
E um abraço também aos ouvintes por nos terem acompanhado e disponha de nós. Nós estamos
obrigado.
Aqui na sua freguesia, somos seus inquilinos, de modo que disponha de nós também daquilo que puder. Muito obrigado. E aos ouvintes, um abraço amigo e voltaremos mais tarde.
Praça da República. A entrevista. O comentário. O debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.